Senhores deputados, vamos então entrar na ordem do dia. Temos uma iniciativa legislativa com origem na Assembleia Legislativa Regional de Madeira, cujo assunto é o Plano Nacional de Ação para os Direitos da Criança. Vamos fazer a distribuição. Na Madeira, isto foi a iniciativa do PSD?
Não sei.
Então nós também não temos essa informação, pois não?
Nós normalmente, quando esses diplomas chegam cá, não sabemos quem é que teve a iniciativa. É. Temos que pedir os trabalhos parlamentares para saber quem é que teve.
Não? Pois também não.
Mas para vir, teve pelo menos os votos do PSD.
Sim, isso terá que ter, claro. Ainda. Mas porque é desligado. Deputado André Neto? Muito bem, fica então distribuído. Muito obrigado. Acho que é uma coisa interessante. Senhores deputados, temos agora um requerimento do Partido Socialista relativamente à votação na especialidade da iniciativa legislativa relativa à lei tutelar educativa. Eu, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós temos em curso um processo legislativo sobre a lei tutelar educativa, o processo está na especialidade nesta comissão, e nesse âmbito nós ouvimos há poucos dias a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Dessa audição resultou um conjunto de dúvidas acerca da implementação das medidas que são propostas, e das condições que têm que ser criadas e se há realmente condições para a implementação, o que depende do Ministério da Justiça. E, portanto, nós achávamos que, a este propósito específico, que não seria correto que a Assembleia da República avançasse mais neste processo legislativo sem realmente dialogar com aquela entidade que vai depois ter que pôr em prática aquelas medidas, tendo sido levantada aqui por uma entidade idónea dúvidas acerca de se realmente existem condições para implementar essas medidas e, portanto, achávamos que era todo o propósito ouvir o Ministério da Justiça a este respeito. Já agora, Sr. Presidente, se me permitir, eu gostava ainda de acrescentar que, na audição de ontem do Sr. Provedor de Justiça, também esta questão se foi levantada. E foi levantada pela seguinte razão. É que o Provedor de Justiça, no seu relatório, referente ao ano 2013, aborda com alguma profundidade este problema de justiça tutelar educativa e da questão dos jovens em risco também. E o Sr. Provedor da Justiça até faz um aprofundamento e apresenta até sugestões e propostas sobre a forma como o país deveria enfrentar em novos moldes esta questão dos jovens em risco e dos jovens infratores, que são duas realidades próximas, mas distintas. E nesse sentido, ontem levantei-se aqui no debate, e o Sr. Provedor mostrou-se, aliás, aberto a isso, também nos parecia que seria muito útil para a Assembleia da República, para os trabalhos do processo legislativo, que também se ouvisse, já que ele tem doutrina sobre isso e propostas, que também se ouvisse o Sr. Provedor de Justiça. E, nesse sentido, acrescentava, digamos, oralmente, também esta sugestão aqui aos grupos parlamentares, de que se ouvisse não só o Ministério da Justiça, mas também a Provedoria da Justiça a este respeito, no âmbito deste processo da especialidade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Pita Ameixa. Não sei se ainda o Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, face à importância da matéria, eu queria requerer e sugerir o adiamento da votação desta matéria e da discussão, visto que não se encontra cá presente o CDS-PP, E, sinceramente, eu nem sei o que é que... Eu sei o que é que o PSD pensa desta matéria. Não sei o que é que o CDS-PP pensa desta matéria. Portanto, era para requerer o adiamento da votação. E da discussão. Nesse caso, para discussão no sentido de os partidos poderem dar a sua posição sobre esta matéria da lei tutelar educativa.
E sobre o requerimento, se o deputado não se quer pronunciar?
É sobre o requerimento.
Ah, sobre o requerimento, posso pronunciar-me. A nossa posição,
favor,
a nossa posição é a seguinte. Nós estamos de acordo que se possa adiar. Sabemos que já foram feitas audições, eu não participei em nenhuma, mas houve deputados dos vários partidos, grupos parlamentares que participaram pelo menos em duas audições que foram aqui feitas, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho de Fiscalização. O processo tem vários parceiros, que eu não vou enumerar agora, sobre esta matéria e, portanto, na nossa opinião, adiar sim, nomeadamente a possibilidade de ainda se ouvir, apesar de ter estado cá ontem o Sr. Provedor de Justiça, se tiver alguma matéria a acrescentar sobre esta matéria, muito bem. A nossa oposição em relação à vinda da Ministra é contrária por duas ou três razões fundamentais. Primeira, porque não há nenhuma proposta de lei do Governo, do próprio Ministério. Portanto, não estamos aqui a discutir, como é normal quando se pretende ouvir em relação a qualquer ministro de qualquer matéria, uma proposta de lei do Governo. Segundo, trata-se de matéria claramente toda ela da competência da Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República tem competência para legislar, os vários projetos fazem eco pelo seu conteúdo, que é matéria da competência da Assembleia da República, e, portanto, não faz sentido estar a ouvir o Ministro, porque isso só deve acontecer, na nossa opinião, se houver alguma proposta de lei do próprio Ministério. Até aqui matérias que se calhar não têm diretamente a ver com o Ministério da Justiça, e, obviamente, o que acontece desde sempre nesta matéria, normalmente, é o grupo parlamentar que suporta o Governo, naturalmente, procurar obter, como há aqui quatro projetos de lei sobre uma determinada matéria, procurar obter do Ministério da respectiva tutela a opinião sobre os vários diplomas. Portanto, do nosso ponto de vista, não faz sentido a audição da Senhora Ministra sobre esta matéria. Tem a nossa oposição, de resto, concordar com o requerimento de adiamento e a possibilidade de ouvir o Provedor de Justiça e, quem sabe, se houver alguém mais, embora nos deputados que têm estado envolvidos nesta matéria, penso que se tinham esgotado as audições, mas, enfim, se houver mais alguma que possa trazer uma achega positiva aos quatro projetos de lei nesta matéria tão importante, naturalmente que nós analisaremos e daremos o nosso acordo.
Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pita Meixa, por favor.
Já não pretendia voltar a intervir, mas faço aquilo que disse o deputado Velosa, não posso deixar de, ainda assim, retorquir nos seguintes termos. Os problemas que foram aqui levantados por parte da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Centros Educativos reportam-se principalmente ao projeto de lei, aliás, do PSD, e reportam-se às condições de colocar em funcionamento alguma das soluções que o próprio projeto de lei do PSD comporta. E o que parece ser uma coisa complexa e que poderá levantar problemas ao Ministério da Justiça. Ao Ministério da Justiça. E por isso é que nós entendíamos que seria oportuno ouvir o Ministério da Justiça a esse propósito, e devo dizer ao Sr. Deputado Hugo Velosa que até ficámos com dúvidas face àquilo que foi afirmado, se o PSD, que nesta matéria tem um projeto de lei diferente do CDS, estava bem compatibilizado, digamos assim, com o próprio Governo. Porque há ali realmente, são ali levantadas questões, são feitas propostas para implementar novas entidades, novas instituições, novo tipo de centros, que implicam, aliás, um esforço orçamental bastante significativo. Aliás, esta proposta, se tivesse sido apresentada pelo grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado devia ter dito que era uma proposta socrática, como costuma ser a cassete do PSD. Propostas especistas e tal, socráticas. Esta proposta... Esta proposta... Esta proposta foi... tinha realmente... Foi levantada essa questão. Foi levantada essa questão porque realmente implicará para o Ministério da Justiça um grande esforço financeiro, que nós não tem orçamento, pelo menos no ano corrente, mas é uma coisa apreciável. Portanto, não ouvir o Ministério a esse respeito não parecia apropriado, depois de ter sido levantado aqui a questão. Em segundo lugar, Sr. Deputado Hugo Velosa, eu também não posso de forma nenhuma estar de acordo e aceitar as suas palavras, no sentido de que o que houver, digamos assim, a dilucidar com o Governo, isso é matéria que fará o grupo parlamentar do PSD, porque isso é privar realmente o Parlamento e privar a diversidade da representação e privar a diversidade da representação parlamentar desse conhecimento. Desse conhecimento e desse diálogo com o Governo. Fica restrito, intestino, digamos assim, ao grupo parlamentar do PSD com o Governo, fazer essa apreciação. Até os outros partidos, outros grupos parlamentares, não têm direito a tomar conhecimento das condições que o Governo tem ou não tem para implementar processos legislativos aprovados nesta Assembleia da República. Não posso, de forma nenhuma, realmente acompanhar essa visão, diria, maniqueísta, redutora, da parte do PSD em relação aos trabalhos parlamentares. De qualquer forma, eu, ainda assim, Sr. Presidente, sugeria que, já que vai ser adiada esta matéria, que ainda assim, para haver tempo para uma melhor reflexão acerca deste ponto, que ficasse adiado, então, tudo o que diz respeito a isto, incluindo o requerimento para a próxima sessão.
O requerimento do adiamento era da votação do requerimento também, daquilo que ele representa.
É também
o... Sim.
Fica adiado para a próxima reunião. Temos agora uma redação final relativo ao Código de Procedimento Administrativo. Os senhores deputados têm em vosso poder as alterações que são introduzidas. Não sei se há alguma sugestão. É o último ponto. Não sei, não havendo, podemos ir votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade as alterações introduzidas, alterações de texto introduzidas neste diploma. Suspeitados, às 11:30 temos a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP. Até já, muito obrigado.